porque já temos a satisfação de conversar por telefone com o deputado Ondanir Bortolini, deputado Nininho do PSD. Deputado, bom dia. Aqui na bancada, Bruno, Neto e Aline. Obrigado por atender, não a Rádio Assembleia, mas a população de Mato Grosso.
Bom dia, Bruno Neto. Bom dia, Aline. É um prazer poder estar mais uma vez conversando aí através da nossa Rádio AL, que faz um grande trabalho aí social em nosso estado. É um prazer falar contigo, Bruno.
Prazer todo nosso. Deputado, estávamos falando aqui de saúde, Covid, dengue e o senhor destinou para o orçamento deste ano, em emendas impositivas, 12 milhões de reais, sendo que 3,6 para o programa Fila Zero na cirurgia, né, de cirurgias eletivas, também para aquisição de equipamentos e de saúde básica. Essa vai ser uma preocupação do senhor especificamente para esse ano?
Não, sem dúvida, Bruno. Primeiro, quero dizer que minhas emendas, Bruno, se você pegar todos os anos, era uma emenda num valor bem menos expressivo, mas se você pegar a pasta mais privilegiada, sempre foi a pasta da saúde. Eu sempre procurei distribuir minhas emendas, levando aos municípios, aos distritos mais distantes, uma ambulância, levando aos hospitais municipais, aí centro, arco cirúrgico, levando aparelho de ultrassonografia, de raio-x. Então, eu sempre procurei fazer com que esse recurso chegasse lá na ponta. E hoje, como privilégio de uma emenda de um valor melhor, maior, com certeza, a pasta que nós vamos continuar dando uma atenção especial é a saúde, Bruno, porque eu sempre digo e valorizo muito hoje o trabalho que está sendo feito no Estado, aí na área da educação, grandes investimentos, o Alan Porto vem fazendo um brilhante trabalho aí, mas eu sempre digo que ninguém faz educação de qualidade, que a esperança de mudar a cultura, melhorar a vida das pessoas é através da educação, mas ninguém faz educação de qualidade com povo doente, com população doente. Primeiro passo é cuidar da saúde das pessoas. Nós que ser humano, você tem que se pôr no lugar daquele mais humilde, que tem seu filho, tem seus familiares e muitas vezes depara num momento de dificuldade e não tem R$ 10 no bolso para ir comprar uma sibalena, para ir comprar um remédio para tirar a dor de um filho. Então, acho que a saúde é o primeiro lugar. Então, com certeza, nós vamos continuar privilegiando essa parte.
Aline, fique à vontade.
Deputado, muito bom dia para o senhor. Aqui quem fala é Aline Ferreira, tudo bem? Excelente.
Bom dia, Aline. Tudo bem, querida?
Tudo ótimo, excelente dia para o senhor.
Igualmente.
Eu gostaria de tocar numa pauta aqui muito importante, e eu, como mulher, eu tenho essa obrigação, inclusive aqui na bancada, na representatividade, de falar a respeito. É com relação à violência contra a mulher, viu, deputado? Alguns números aqui nos chamam muito a atenção. Em 2021, mais de 3.177 mulheres foram vítimas de violência no estado de Mato Grosso, certo? Em 2022, mais de 4.500 mulheres foram atendidas. Então, esse número aumentou consideravelmente. Em 2023, 42 casos de feminicídios em Mato Grosso. E os números são muito altos, são grandiosos. E aí a gente vê que o senhor tem acampado essa discussão, essa briga, né? Inclusive, discutindo essa lei que obriga os sites da administração pública a divulgarem o número oficial da denúncia de violência contra a mulher. A gente sente, deputado, que isso, infelizmente, tem sido pouco, né? Como é que o senhor pretende atuar em 2024 nesse quesito, nesse sentido, para que a violência contra a mulher definitivamente diminua aqui em Mato Grosso?
Realmente, Aline, essa é uma grande preocupação, com certeza não só minha, mas da maioria dos nossos colegas deputados, com esse número que vem crescendo aí gritantemente. Então, Aline, eu não tenho dúvida que tudo que se faz contribui. Como você mesmo disse, esse projeto de lei de nossa autoria, que vai incluir o número para fazer aí a chamada junto com em todos os sites, divulgar em todos os sites do Estado, eu acho que já dá uma contribuição, sim. Isso praticamente não gera custo, porque o site já existe, é só acrescentar esse item a mais. Mas nós precisamos fazer muito mais. E eu analiso assim, Aline, que essa violência, esse que vem crescendo bruscamente, ela está relacionada ao uso de droga, de entorpecente, que vem crescendo assustadoramente. Se nós for acompanhar hoje, quando você abre, você acessa um site, você vê um jornal, nós estamos ocupando o tempo, 50% é divulgando absurdos de violência, é sequestro, é homicídio, é de toda a natureza. Isso tudo, quando você for analisar, 90% está relacionado a usuários de droga ou os que comercializam, que sobrevivem. Isso, enfim, está relacionado a essa droga que vem destruindo a nossa família, vem destruindo o Estado, o país, o mundo. Hoje está perdido. Então, eu acredito que nós temos, sim, que fazer leis, tomar medidas, mas se nós não fizer uma ação para inibir o crescimento do uso da droga, nós vamos ser surpreendidos cada dia mais com índice ainda maior. Então, hoje é um absurdo quando você vê o que ocorreu essa semana em Poconé com o nosso amigo Sérgio,
exatamente,
assessor do nosso amigo Moreto, e você vê 6 guris envolvidos, 4 de menores, você imagina o que será do futuro desse guri, da família, porque eles aprontam e a família sofre junto, porque tem mãe, tem pai, tem irmão. Então, é um absurdo. Isso tudo é relacionado ao quê? A facção criminosa, e tudo envolve a comercialização de droga. Então, eu acho que nós temos que, para poder diminuir esses índices, se não inibir esses traficantes, se nós não tirar de circulação um pouco desses. Quem vende? Se não tiver quem vende, aí as pessoas talvez sejam menos aliciadas, porque o número de usuários vem crescendo assustadoramente. Isso envolve custo, perca de vidas, custo com a segurança e gasta-se muito com a saúde. Hoje, com certeza, no mínimo 40% do gasto com a saúde é relacionado a acidentes, a doenças, tudo relacionado ao uso de drogas. Então, isso é muito preocupante, Aline. Eu acho que tem que ser feito uma ação, um conjunto de esforço em toda a esfera de segurança, para inibir a entrada da droga, diminuir aí o consumo dessa droga que faz tão mal para a nossa sociedade.
Então, de forma macro, o senhor acredita que a criação de políticas públicas efetivas, de fato, e mudanças nas leis é que vão fazer esses índices diminuírem? É isso, deputado?
Eu acho que o que vai fazer diminuir é mudança na lei, é alinhar os poderes, tem que ter um alinhamento de Ministério Público com o Judiciário, com os órgãos estaduais que fazem a segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, tem que estar todos alinhados com o mesmo objetivo. Nada adianta a Polícia Militar estar na rua, aí vai, prende o traficante, e quando chega, vai para uma audiência de custódia, no outro dia ele está na rua, e ele hoje está ficando tão descarado que essa molecada está achando bonito andar com a tornozeleira no pé. Eles não têm vergonha de mostrar, eles vão para a festa com a tornozeleira exposta. Então, isso para você ver o absurdo, aonde está chegando as coisas, sabe? Então, se nós não tiver uma ação, trabalhar as leis em Brasília, que seja mais dura para punir realmente, o judiciário aplicar penas realmente, que seja mais dura para que essas pessoas fiquem inibidas, que quem cometeu o ilícito uma vez, ele seja corrigido e não cometa mais. Enquanto ele é tratado melhor do que na casa dele, ele não vai deixar de cometer o crime. Ele já opinou por isso, vai continuar. E por isso essas reincidências que você vê constantemente. Ah, tem 10 passagens pela polícia, tem 15, tem não sei o quê. Lógico, ele é tratado sem ninguém poder triscar um dedo nele. Aí vem o tal dos direitos humanos, que para mim é desumano. De humano não tem nada, essas pessoas têm que pegar esses malandros e levar para dentro da casa deles. Quando tem esses bandidinhos que arruma, que sabe, tem a vida das pessoas, que vai aliciar seu filho, levar para o mundo da droga, ensinar as maus práticas, que pega e leve para a casa deles. Na casa deles, eles, se brincar, nem filho tem. Entende? Então, eles querem pregar uma coisa e fazer outra. Então, isso está errado, tem que mudar. Nós não podemos mais submeter a meia dúzia, a pressão, muitas vezes pressão, de pessoas que recebem benefícios lá de outros países, em ONGs e não sei o quê, e vem querer ditar normas aqui no nosso país, no nosso estado. Se nós não fizermos um enfrentamento, nós estamos indo para um caminho sem volta. Nós vamos perdendo a nossa liberdade, vão destruindo a família, vão, entende? Daqui a pouco, hoje, para você sair na rua de noite, você já tem que pensar duas vezes. E olha que a polícia tem atuado firmemente. Eu não estou criticando até a audiência da polícia. Pelo contrário, eu, quando me põe no lugar dos policiais, a gente vê e fica frustrado, porque os policiais fazem parte deles, vão, põem a vida em risco para ir defender a vida do nosso cidadão, e prende os malandros, e quando é no outro dia, esse malandro está na praia. Ocorre que nem aconteceu aqui em Pedra Preta, vizinho de Rondonópolis, há poucos dias. Aí juntou um monte de pivete, por aí ceifaram a vida de um policial, de um sargento da polícia. Eles matam que nem se fosse matar um cachorro, eles tiram a vida dos outros com a maior facilidade. Então, nós temos que fazer com que as autoridades possam realmente exercer a função e ter o mínimo de proteção da lei. Porque enquanto a lei não dá proteção, e pelo contrário, capaz que o balando não vai preso, agora o policial não tem visto. Se o policial entender que exagerou um pouquinho na dose, é quem vai para a cadeia, quem perde o seu emprego é o policial. Enquanto tiver isso, nós não. Infelizmente, eu não vejo uma solução a curto prazo se não mexer no Código Penal, se não tiver um alinhamento das autoridades para nós inibir realmente o crime. Pelo contrário, hoje vem tomando conta. Antigamente, as facções atuavam na ponta. Começou lá nos bairros mais humildes. Hoje já chegou no centro da cidade. E o poder dele está sendo superior ao do Estado, ao do governo federal. Então, isso é o que está acontecendo em nosso estado.
Bom, agora são 8 horas e 52 minutos. Para você que sintoniza neste momento a Rádio Assembleia, o programa Painel conversa com o deputado Nininho, deputado do PSD. Neto, fique à vontade.
Deputado Nininho, bom dia, uma excelente manhã ao senhor, satisfação estar falando com o senhor novamente. Em primeiro lugar, quero agradecer também a assessoria de imprensa do senhor, na pessoa do Sérgio Edson, que acabou fazendo essa ponte para que essa entrevista chegasse ao público que nos acompanha aqui pela Rádio Assembleia. Deputado, em 2014, há exatos 10 anos, O senhor fez um alerta ao governo de Mato Grosso, prevendo que seria necessário construir uma rota de acesso, uma nova rota de acesso ao município de Chapada dos Guimarães, ligando Cuiabá a Chapada dos Guimarães, né? E mostrando a necessidade de uma nova alternativa, né? Viabilizando, inclusive, essa distância, encurtando essa distância em cerca de 30 quilômetros. O senhor chegou a indicar, lá em 2014, a pavimentação da MT-030. E hoje, deputado, depois de 10 anos, a gente está vendo aí uma cena lamentável em Chapada dos Guimarães, com reclamação de comerciantes, empresários, moradores, que queixam que começou a faltar produtos na região. A gente tem depoimento de uma comerciante que esteve há cerca de 2 semanas participando de uma audiência pública aqui em Cuiabá. Ela, inclusive, é proprietária de uma pousada, de um hotel no centro de Chapada, dizendo que estava há poucas semanas o carnaval e ainda não tinha nenhuma reserva para o carnaval. Eu e o Bruno tivemos a oportunidade de entrevistá-la. E há 10 anos o senhor fez essa indicação, deputado. E hoje a gente vê esse problema chegar em Chapada por conta ali dos desmoronamentos que acontecem no Portão do Inferno. Enfim, deputado, já há recursos no orçamento para que essa obra comece a ser executada este ano e a gente quer ouvir o senhor a respeito desse assunto.
Bom, Neto, sem dúvida, como você falou, desde 2014 eu venho defendendo a implantação dessa rodovia da 030, que sem dúvida nenhuma ela vai mudar para melhor a vida das pessoas que moram em Chapada e a todos nós que gostamos de ir em Chapada, passar os finais de semana, fazer o lazer, buscar ver os amigos. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa estrada é uma estrada que vai melhorar muito a vida das pessoas. E eu sempre digo que o Estado, você tem que fazer gestão para todo o segmento do Estado. Nós não podemos fazer gestão para meia dúzia. Ah, porque o fulano é empresário, paga mais imposto, outro paga menos. Nem todos têm o mesmo privilégio e o cidadão tem o mesmo direito. E eu sempre defendi isso porque sabíamos que o Estado vinha num momento de dificuldade. Essa obra, em 2014, foi licitado um projeto pelo governo da época, mas um governo que não fez o dever de casa, pelo contrário, fez uma bagunça total em nosso Estado, falou-se só em Copa do Mundo e malandragem, e as coisas não aconteceram. Aí passou-se esses 4 anos, licitou-se o projeto, iniciou-se o projeto dessa obra e não houve pagamento. Posterior, a firma, a empresa, teve problemas financeiros, pediu recuperação judicial e não aconteceu. Aí veio um outro governo, que era uma esperança, como eu, como muitos mato-grossenses, que era uma esperança naquele momento, que era um governo que vinha de um segmento que, como procurador da federal, que ia ser, era o que nós precisávamos. Infelizmente, também, não fez o dever de casa, não tomou as medidas que tinha que ser tomado, o nosso Estado ficou estagnado mais 4 anos. E hoje tivemos o privilégio de ajudar, como eu ajudei, também elegeu o atual governo. E, até então, eu dizia a ele, há 2 semanas atrás, numa conversa, que se tiver um deputado que desde o primeiro dia só fez contribuir com o Estado, não sei se vou continuar para frente ou não, mas contribuindo da mesma forma, vou contribuir com as coisas que eu acho que são positivas e vou contrapor o que eu achar que não é positivo também, Mas eu acho que é um governo que, queira assim ou não, tomou as medidas necessárias e nós fizemos, a Assembleia Legislativa enfrentou mais diversos momentos aí para aprovarmos as leis, aprovar o que era necessário, para que o Estado chegasse nesse grande momento. E hoje eu falo em todos os momentos que nós estamos assim vendo obras acontecer que nós imaginávamos que ia demorar por 30 anos e estão acontecendo. E eu fico muito indignado quando eu vi que tem uma resistência, que eu não consigo entender por quê, de priorizar essa obra. Essa obra é uma obra que tem que ter prioridade. Haja visto tudo que vem acontecendo, e agora mesmo, coincidentemente, tem esse problema aí no Portão do Império, que ocorreu, que está trazendo transtorno para as pessoas. Para quem acessa a Chapada para ir buscar lazer e para quem mora em Chapada, comerciantes, estão ficando inviabilizando seus negócios. Mas eu vinha discutindo isso e chegou um ponto que nós acabamos levando o apoio dos 24 deputados, todos os parlamentares defendem essa obra, não é falta só do deputado Nininho, e vê a importância dessa obra. Por isso, nós colocamos no orçamento, e nós ia colocar um valor até mais expressivo, mas aí falamos na Casa Civil para colocar somente 50 milhões, porque 15 milhões é para a elaboração do projeto e 35 milhões é para iniciar as obras. Eu espero que o governo realmente tenha prioridade para essa obra. E eu, inclusive, na próxima semana, vou estar com o secretário Marcelo. Eu quero entender o projeto. Eu espero que o governo mantenha a mesma visão que ele tem com as demais regiões, com as demais obras do Estado, que faça-se uma obra realmente, uma obra que venha para fazer esse acesso com conforto, com segurança, mas uma obra que venha a ser uma obra que vai destacar e que vai interligar o Rodoanel até Chapada dos Guimarães, com apenas 30 quilômetros de obra. Mas eu defendo e eu espero que o governador pense assim também, que nós precisamos fazer é uma pista dupla, uma pista com ciclovia para quem usa fazer o esporte, bicicleta, que vai passear em Chapada, uma pista com iluminação, hoje tem aí essa iluminação com placas solares, porque é apenas 30 quilômetros. Então, a semana que vem, eu estava aguardando a abertura do orçamento, nós colocamos isso no orçamento, e eu espero que o governo tenha uma atenção especial e veja essa obra como prioridade, porque não estavam vendo, não. Agora eu espero que veja como prioridade. Então, vou defender até o último momento e eu agora vou passar a acompanhar. Essa questão, né, do Portão do Império, eu não gosto de... Não queria nem tocar muito nesse assunto, porque eu já passei isso já mandei aí para alguns secretários, alguns entes do governo, mostrando uma alternativa. Essa obra, a 150 metros do Portão do Império, tem uma depressão na rocha, aonde dá tranquilamente para se fazer esse desvio, interligando aí com 500 metros, tira a curva e interliga. E eu não consigo entender por quê. Eu até pedi ontem ao Fabinho, secretário da Casa Civil, que passasse a empresa que está lá fazendo essa manutenção, que pegasse a topografia e que fizesse um estudo, porque não basta falar, acho que não dá, não sei o quê, e não se vai se fazer esse estudo. Mas eu não tenho dúvida alguma que ali é o caminho para se resolver definitivamente a questão do Portão do Império. Esqueça-se falar em túnel. Falar em túnel no arremito vai cair na cabeça de quem for lá furar, porque não tem sustentação, é um arremito, não é uma rocha. E aí, falar em fazer ponte estanhada, isso aí é coisa para absurdo. Mas eu acho que tem as alternativas e depende um pouco de vontade de humildade e ouvir. O problema é que nós temos um governo que não aceita a opinião de ninguém. Ele só serve o que eles pensam. E esse é o problema.
Deputado, desculpa interrompê-lo, só para ficar mais claro, então, essa solução que o senhor aponta ali para o Portão do Inferno?
Eu vou, você subindo, quando você passa a Salgadeira, você aproxima, aproximando da curva do Portão do Inferno, você acessa à esquerda, você vai ver o vão, aonde é o local indicado para fazer. E ele está a menos de 300 metros, que o CNBio já, parece o IBAMA, já liberou 300 metros para cada lado. Mas se fosse 400 ou 500, esses órgãos também têm que ter bom senso e tem que ter alguém que vá lá e cobrar deles, para que realmente dê condições de fazer o acesso, de diminuir o risco de perda de vida e de sobrevivência das pessoas. Tudo tem que ter diálogo, tudo tem que ter bom senso, mas ali está dentro da faixa autorizada. É somente vontade e de decisão de ir lá e querer fazer. Vai cortar 15, 20 metros, vai cortar no arremisso. Isso corta com facilidade. E não tem dificuldade nenhuma de fazer o acesso. Basta querer fazer, ir lá e pegar e pôr a topografia, mandar os engenheiros ir lá, que vai achar a solução para o problema.
9 horas.
Inclusive,
sim.
Inclusive, né? Vou te mandar, me passa um WhatsApp, vou te mandar o croquis, se você não precisa ser engenheiro e nada para ver que ali tem a solução para o problema.
Já estou mandando um oi para o senhor no WhatsApp agora, deputado.
Manda agora, mandar, vai analisar. Quando você vê que tem uma pressão na rocha e que tem uma vegetação verde, é porque a rocha baixou, ela fez uma depressão, um valo, é ali o local de você cortar e implantar, fazer dado ligando a rodovia com 500 metros, você faz o tiro fora o Portão do Império.
Perfeito, deputado. Queremos já agradecer imensamente a sua participação, mas antes da gente finalizar esse bate-papo, a gente não pode deixar de falar, deputado, da ferrovia passando ali por Rondonópolis, uma preocupação das lideranças da região. Inclusive, a Assembleia aprovou recentemente um decreto legislativo que foi suspenso pelo Poder Judiciário e tivemos informação de que ontem houve uma audiência com a presidente do TJ. Não sei se o senhor participou e, obviamente, o senhor está acompanhando de perto isso. Preocupação do senhor em relação a esse tema, deputado. Ferrovia passando próxima a bairros muito populosos lá de Rondonópolis.
Sem dúvida, Neto. Eu ontem, inclusive, em função de outro compromisso em Rondonópolis, não pôde estar, foi representado pelo meu chefe de gabinete, mas muito bem representado pelos nossos procuradores da nossa casa. Ricardo Riva e o Bruno, que estavam lá representando a Assembleia. Mas eu, com relação a isso, é outra situação, né? Que eu costumo falar, quando você não quer para si, você não deseja para os outros. E eu particularmente, eu vou falar isso pessoalmente ao governador, que ele, como governador, tem o direito, sim, de defender o interesse do Estado, e que essa ferrovia chega a Cuiabá, que chega, que eu acho que é Cuiabá, se eles não atentarem para muitos anos para chegar, mas eles vão, como interesse comercial, eles vão chegar em Campo Verde, vão chegar em Lucas, porque esse povo da ferrovia visa é resultado financeiro. E Cuiabá não está na prioridade. Simplesmente aceitaram, porque para aprovação do projeto foi imposto pela Assembleia, está correto, que passasse por Cuiabá. Mas, com relação ao que ocorreu aqui em Rondonópolis, teve-se um estudo e um tratado para acessar a Campo Verde e a Lucas do Rio Verde. E quando veio apresentar esse estudo, era um traçado. Eu, inclusive, foi quem articulei com o prefeito para receber os diretores da Rumo para autorizar o uso do solo, porque o prefeito, vocês têm, lembra, não queria autorizar o uso do solo e o projeto não andaria. Eu falei, nós não temos o direito de impedir o progresso e nem impedir que o benefício chegue em Cuiabá, que chegue em Lucas, mas nós temos, sim, o dever de defender o interesse da nossa população. E o que eles estão fazendo aqui, eu disse ontem ao Vinícius, a um dos diretores, não vai passar aonde eles pretendem, aonde o governador pretende. Não vai passar, porque o que eles fizeram aqui foi gritante. O que eles fizeram aqui é um absurdo. E eu gostaria que o governador mandasse, pedisse para alguém ver em loco aqui o que está acontecendo. E que se isso for acontecer, que pegue e faça da mesma forma. Leve a ferrovia lá para dentro do centro de Cuiabá, põe na beira dos condomínios, dos bairros de Cuiabá, para ver se a população vai aceitar. E passar 40 metros de bairro já populoso, cortar dentro de loteamento que tem previsão lá para 5, 6 mil casas, cortou no meio, chegar na beira da área de permitida, dentro da cidade, 200, 300 metros, atravessando o córrego escondidinho. Eu, quando fui me inteirar, eu fiquei abismado. Eu falei para o Botelho, e agradeço o Botelho, o Marcos, que assinaram o decreto, para promulgar o decreto, para suspender. O governador tem a prerrogativa dele de recorrer, brigar, tá? Eu acho que primeiro ele tinha que ter vindo consultar, principalmente as bases dele que está aqui, que sempre ajudou esse governo. E não vim querer empurrar de goela abaixo uma situação dessa. E não vai descer de goela abaixo. Não vai descer, não vai passar onde eles querem. Ou vai sentar na mesa e achar uma alternativa, ou vai ter problema. Nós já estivemos onde teve com a presidente do tribunal, nós vamos recorrer aonde for preciso e nós vamos provar que aqui não é um lugar indicado. Então, o que eles estão fazendo aqui é gritando. Se eles têm interesse comercial, financeiro, se a empresa só visa isso, nós não. Nós, como políticos, temos o dever de defender o interesse, defender o nosso município, a nossa cidade. Então, Neto, essa situação, já puxei para mim, falei para o Botelho, e ele me falou, o governador pediu para não assinar. Eu falei, pode falar para o governador que quem está cobrando a prerrogativa da Assembleia sou eu. O governador manda lá no governo, aqui na Assembleia, é vocês que é responsável e a prerrogativa nossa, e eu quero que assina esse projeto, junto com os mais deputados daqui de Rondonópolis. Os quatro deputados têm a mesma visão e queremos ajudar. Prefeito, também, eu já disse que essas coisas têm que andar alinhado o executivo, o legislativo municipal e nós que representamos o município no estado. E nós temos que fazer justiça. O que eles estão querendo fazer aqui é injustiça, mas não vão fazer porque nós temos determinado. O prefeito já mudou o perímetro urbano, já foi feita uma lei do uso do solo e já mudou, e hoje e agora eles vão ter que sentar à mesa com nós para definir o traçado que vai seguir. Tá vendo? Essa é a realidade. Agora, eu fico indignado quando as pessoas, as autoridades, defendem uma coisa sem ter o conhecimento de vida. E é o que está acontecendo aqui em Rondonópolis.
Deputado Nininho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom conversar com o senhor, convicto e contundente nas suas opiniões. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Assembleia.
Obrigado, Neto. Eu agradeço a oportunidade, tá? E vou te mandar agora o traçado. Me manda um oi aí que eu vou te mandar.
Por favor,
o traçado da alternativa. Aí pro Portão de Inferno.
Que a gente vai tentar desenhar aqui para os ouvintes, né? Visualmente. Muito obrigado.
Abraço. Bom dia.